foram aplicados os fundos e que fundos é que foram efetivamente aplicados naquele território, nomeadamente entre os anunciados e os que foram aplicados, porque nós estamos aqui a tratar é da aplicação de fundos públicos e da boa aplicação dos fundos públicos. Essa é que é a questão que nós temos que nos centrar. E, portanto, gostava que me respondesse centrando a questão na aplicação efetiva dos milhões anunciados, porque tantos milhões nos anunciou, e pergunto-lhe assim, porque foram anunciados por si, se me permite, Sr. Eurodeputado, não foram anunciados por outra pessoa, foram pessoalmente por si, e portanto, desses que anunciou, quantos é que de facto foram executados durante o período em que esteve no Governo, naturalmente, ou não passou de mais um daqueles anúncios a que nos habituou?
Muito obrigado. Sr. Eurodeputado, tem de novo a palavra, faz favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, com prazer. Queria reiterar absolutamente tudo o que disse sobre a reforma da floresta. Aliás, o Sr. Presidente, que hoje exerce as funções de Presidente desta Comissão de Inquérito, nesta minha inquirição, tem todas as condições para aportar todos os elementos necessários, uma vez que era Presidente da Comissão da Agricultura na altura, e sei bem e acompanhei bem a forma como, de forma detalhada, digamos, geriu todo o processo na Assembleia da República. Absolutamente reiterar o que aqui disse, a reforma da floresta foi começada cerca de um ano antes daqueles incêndios, e Sra. Deputada, a senhora que é uma deputada experiente, sabe perfeitamente que nenhuma reforma da floresta fosse começada em junho de 2017, acabava com aprovações em plenário em julho de 2017. É a senhora deputada que, neste caso, tem os factos trocados, não me leva mal. O Sr. Presidente da Comissão de Inquérito tem todas as condições para esclarecer em que datas entraram na Assembleia da República as propostas de lei do Governo e os debates que foram realizados na Comissão de Agricultura ao longo de meses antes dos incêndios de Pedrógão, em junho de 2017. Se a aprovação final ocorreu depois em julho de 2017, a Sra. Deputada não me leva mal, mas isso já é matéria da Assembleia da República, porque o Governo apresentou as suas propostas, como bem sabe, se integrava à Comissão de Agricultura muito antes disso, e houve muito debate que ocorreu das propostas da reforma da floresta muito antes dos incêndios de junho de 2017. Portanto, reitero absolutamente tudo aqui que disse sobre esta matéria. Relativamente aos fundos, volto a dizer tudo o que também já aqui tinha referido. Sra. Deputada, perceba a sua questão e insistência, mas aqueles que foram os fundos que foram na altura referidos que iriam estar ao dispor dos territórios, foram disponibilizados aos territórios. Os avisos de candidaturas para a atração de novas empresas, os avisos de candidaturas para a reflorestação e para a alteração até da própria paisagem florestal daqueles territórios, foram de facto disponibilizados, foram abertas essas candidaturas. Senhora Deputada, outra vez tenho que dizer, hoje não tenho funções no Governo português que me permitam ter acesso aos dados administrativos para lhe dizer qual é o estado de execução dessas candidaturas, mas volto a dizer, as candidaturas que na altura foram anunciadas para a atração de empresas e para a reflorestação e até para o apoio aos proprietários florestais afetados e aos agricultores afetados foram abertos e foram devidamente disponibilizados aos territórios, tal qual como o Governo na altura tinha prometido. Isso aconteceu. A execução concreta de projetos ao longo deste período, Sra. Deputada, o acesso a esses dados administrativos, a Comissão de Inquérito tem todas as condições para os pedir às entidades da administração pública e certamente ao Governo português, que eu hoje não integro, e portanto não tenho esses dados, não tenho simplesmente acesso a essa informação, tem a Sra. Deputada todas as condições, enquanto membro da Comissão de Inquérito, para os carrear para a inquirição e para poder fazer deles a análise que entender no relatório final. Mas volto a dizer, as candidaturas que prometemos que iriam ser disponibilizadas para atrair investimento em empresas, para atrair, para mudar a própria panorama florestal em termos de alteração da florestação e apoio ao que tinha sido prejudicado e perdido, foram rigorosamente disponibilizados pelo Governo português. Como, aliás, certamente tiveram, digamos, essa informação vos terá sido prestada na audição de ontem, imagino eu. Muito obrigado.
Senhora Deputada Emília Cerqueira, faz favor, tem de novo a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, para uma última questão. Sr. Eurodeputado, queria passar a um outro assunto, que é o Plano Juncker. Na altura dos grandes incêndios que assolaram a zona centro, o Governo português anunciou, e o Sr. Ministro foi uma das pessoas que esteve presente nesses anúncios, o recurso ao Plano Juncker e que com esse se iria... Aliás, permita-me aqui citar de cor as palavras do Sr. Primeiro-Ministro a propósito desta matéria, que disse: nada poderá ficar como de antes depois desta tragédia, e portanto também na altura se falou de um grande investimento por forma a que estes territórios com recurso ao Plano Juncker fossem efetivamente intervencionados e até dinamizados, como se fosse uma nova oportunidade de um recomeço para estes territórios. A verdade é que, passado este tempo, pouco ouvimos sobre o desenvolvimento deste Plano Juncker e também mesmo sobre o Fundo de Solidariedade da União Europeia, porque o meu tempo vai ficando curto, sobre o Fundo de Solidariedade da União Europeia, que foi pensado para a reconstrução destes territórios. É verdade ou não que o Governo, na altura, decidiu que grande parte deste valor, em vez de ser usado naqueles territórios, fosse usado, nomeadamente, para a NPC e outro tipo de usos que não fossem aqueles de desenvolvimento do território? Esta é uma das perguntas. E qual foi, efetivamente, durante o seu período de mandato, a aplicação do Plano Juncker naqueles territórios dos incêndios de julho?
Muito obrigado. O Sr. Eurodeputado Pedro Marques tem de novo a palavra.
Presidente, equacionámos, de facto, na altura, a possibilidade de uma grande candidatura ao Plano Juncker. Contudo, como a senhora deputada deve saber, o Plano Juncker apresentava, digamos, os apoios que podia dar eram apoios a título de empréstimos felizmente foi possível, como eu já referi na minha intervenção inicial, canalizar muitos recursos que permitiram, por exemplo, os apoios a fundo perdido, à recuperação das empresas, às infraestruturas municipais, desde logo, através exatamente da reprogramação do programa operacional do centro. Deve ter de memória que nós, em cerca de um mês, deve ter a documentação, aliás, convosco nesse sentido, em cerca de um mês conseguimos concluir uma reprogramação do Programa Operacional do Centro, que nos permitiu, de facto, canalizar fundos do Programa Operacional do Centro para este efeito. Mais tarde ele veio a ser reforçado para que a Região Centro não fosse prejudicada, digamos assim, pela necessidade de correr de imediato àquela situação, e, portanto, preferimos, de facto, canalizar fundos, a fundo perdido, em particular, do próprio Programa Operacional do Centro para aquele território. Também queria dizer que, relativamente ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, foi também a opção do Governo, portanto esta comissão de inquérito, tanto quanto eu estou informado, corresponde à questão das ocorrências e à recuperação dos territórios decorrentes dos incêndios verificados em junho. A nossa possibilidade de utilização de reprogramação do Programa Operacional do Centro permitiu que toda a recuperação, todos os apoios necessários fossem feitos através exatamente do Programa Operacional do Centro. O Fundo de Solidariedade da União Europeia veio a ser alocado a investimentos naqueles territórios nos termos das suas regras, que só permitiam apoiar, como sabe, despesas públicas nessa matéria. Se conhece o regulamento do Fundo de Solidariedade da União Europeia, estou convencido que o terá analisado, mas, como dizia, foi esse Fundo de Solidariedade da União Europeia veio a ser afetado àquilo que foram as necessidades de recuperação dos incêndios registados no resto desse verão e depois também a alguma parte da recuperação decorrente dos incêndios verificados em outubro também, em boa medida, não apenas, mas em boa medida na região centro. Essa é, portanto, a explicação que julgo que deve ser dada, e em particular o Fundo de Solidariedade da União Europeia. Para este efeito, parece-me que há alguma confusão de análise, uma vez que ele, de facto, foi afetado a outros incêndios que não aqueles que são objeto desta comissão de inquérito, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sra. Deputada, já esgotou o seu tempo. Muito bem. Então agora tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Hugo Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Deputado Pedro Marques nos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, numa Casa da Assembleia da República que tão bem conhece, quer enquanto deputado, quer também enquanto membro do Governo. Esta última intervenção do PSD demonstra como o PSD está desesperado nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi um erro político que a gente já compreendeu, mas, sendo o Sr. Eurodeputado Ministro à data, questionava se a reforma florestal não foi aprovada em Conselho de Ministros no dia 27 de outubro de 2016.
Sr. Eurodeputado, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, as condições técnicas são um bocadinho complexas, mas tentar continuar a acompanhar, porque eu não consigo ver os senhores eurodeputados que estão a intervir e, portanto, para mim é um bocadinho mais difícil. Vejo uma imagem fixa do Sr. Presidente ao longo de toda a audição, o que não é uma coisa desagradável, mas torna mais difícil a interação com os vossos trabalhos. Mas queria dizer ao senhor deputado Costa, agradecer a pergunta e confirmar exatamente a aprovação pelo Governo, portanto, muitos meses antes dos incêndios de junho de 2017, como eu tinha referido, e a submissão à Assembleia da República em devido tempo das propostas de lei respectivas, e como eu referi, certamente que a senhora deputada, só por distração, pode ter associado, digamos, o anúncio e o avanço da reforma aos incêndios de junho de 2017 e ela própria dizer que depois aprovaram as versões finais da lei em julho de 2017.
Muito obrigado. Tendo de novo a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só pode ter corrido muito mal ontem a audição do Sr. Deputado Capoulos Santos, porque o PSD hoje tenta, ao destinatário errado, voltar a fazer as perguntas que ontem deviam ter sido feitas e que o senhor deputado Capoulos Santos, na altura dos factos, ministro da Agricultura, respondeu cabalmente ontem, e só o desespero de uma audição que correu muito mal pode justificar a volta aos temas. Também foi aqui dito que o senhor eurodeputado Pedro Marques, em relação a esta matéria, era o ministro dos anúncios. Relembrar que, segundo os dados apresentados pelo Dr. Rui Filhais nesta casa, 244 casas foram reconstruídas efetivamente. Questionar o senhor eurodeputado como é que estes dados comparam com outros factos históricos que aconteceram em outras tragédias do nosso país.
Senhor Eurodeputado Pedro Marques, de novo a palavra. Espero que já agora veja todo o grupo, os senhores deputados, ou ainda só me está a ver a mim, ainda não consegue ver.
Eu, de facto, momentaneamente consegui vislumbrar o deputado Costa e agora voltei a ter uma imagem fixa do Presidente da Comissão de Inquérito.
É bom sinal, é.
Bom, mas respondendo ao Sr. Deputado Costa, Sr. Deputado, de facto, julgo que o processo de reconstrução desenvolvido, a celeridade do processo de reconstrução, foi ao encontro daquilo que era a expectativa dos portugueses, o clamor dos portugueses, das mais altas autoridades do país. O processo, a natureza da flexibilidade do processo que viemos a adotar, julgo que foi apropriado para aquilo que era a necessidade de uma reconstrução rápida, tão rápida quanto possível, da vida e das condições de vida daquelas populações, mesmo com toda a complexidade da transformação estrutural dos territórios, que não tem nenhum problema de reconhecer que existe e que, digamos, ocupou parte das respostas anteriores à senhora deputada Emília Cerqueira. A questão da reconstrução urgente dos territórios em relação às empresas, às infraestruturas municipais e às habitações, como o próprio Tribunal de Contas refere, julgo que foi conseguida. Recordo que o Tribunal de Contas refere que se tenha, isto a citar, se tenha observado um grau elevado de concretização dos apoios num tempo razoável e os mesmos tenham sido em geral distribuídos para os fins destinados e na proporção das necessidades. E isto, visto a 2 ou 3 anos de distância, pode parecer normal, eventualmente, mas não foi de facto assim noutros processos de reconstrução. A demora desses processos de reconstrução, quando eles implicavam intervenções estruturais, foi aliás uma das razões por determinarmos um processo de reconstrução diferente, de natureza diferente, nas ocorrências dos incêndios de junho de 2017. Muito obrigado.
Muito obrigado. De novo, Sr. Deputado Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao cumprimentar novamente o Sr. Deputado Pedro Marques, questionando-lhe sobre o papel dos municípios. Já há pouco, na primeira intervenção, alguém quis falar sobre pelas populações, mas a verdade é que os legítimos representantes das populações locais, os senhores presidentes de Câmara Municipal, todos elogiaram o papel do Governo, independentemente do seu partido político, todos elogiaram o papel do Governo na resposta a estes incêndios. Questionar qual é que era o papel dos municípios, se este princípio dos próprios municípios terem muita responsabilidade na reconstrução era o princípio correto e também não advém daquele princípio básico que certamente é muito caro ao senhor eurodeputado, até porque é um princípio muito importante na Europa, até o princípio da subsidiariedade, ou seja, quem está mais próximo acabar por ter mais responsabilidades nas decisões.
Senhor eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Sr. Deputado Costa, foi exatamente assim, foi essa a escolha política que se fez na altura, de dar um papel acrescido aos municípios, às autarquias, no contexto daquele processo de reconstrução. Assim teria que ser. O grau de dano em pequenas aldeias, em pequenos lugares, por todo o território daqueles municípios, em particular nos 3 municípios mais afetados, Pedrógão, Castanheira e Figueiró, mas no território em geral, o conhecimento daquelas famílias, das suas condições sociais, até a gravidade da situação daquelas pessoas, dos sobreviventes, que não só tinham o dano associado à perda de muitos dos seus, aos feridos que tinham nas famílias, como tinham até a documentação necessária para iniciar um processo de reconstrução, muita dela ardida, portanto, sem podermos aceder a essa documentação de todo. Portanto, a Administração Central, era o que faltava, é que a Administração Central se achasse capaz de se substituir à proximidade ao papel dos municípios, como disse muito bem, pensar, digamos, em ter aqui algum papel de, digamos, de assunção de responsabilidades cíveis da administração.